Primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, foi lançado o Plano Nacional de Combate à Violência e Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes. O que considera fator-chave para o sucesso desta iniciativa lançada com a ONU?
Olha, o fator-chave é a atitude, como eu tive o cuidado de ressaltar. Em primeiro lugar, eu fui à conferência para mostrar que o governo coloca esta problemática do abuso sexual em adolescentes e crianças como um problema e um dossiê e um assunto de alta prioridade. Atitude, porquê? Porque nós podemos fazer todos os planos, todos os documentos, mas se não houver por detrás e a empurrar uma atitude positiva do comprometimento de criação de redes, de interlocutores, de pessoas engajadas e organizações engajadas, não conseguiremos atingir os objetivos. O primeiro é reconhecer que o problema de facto existe, que é grave e que deve ser combatido. E que a sociedade crie também e ganhe a consciência de que se trata de algo não aceitável, não é nada de cultural, não é nada que possa ter justificação. Não se pode esconder por detrás de palavras como isto acontece há muitos anos, há muitos países que têm este problema. Eu tive cuidado de passar esta mensagem que em Cabo Verde existem noutros países e tem que ser combatido. Em Cabo Verde temos que combater ainda mais, porque queremos ser exemplares relativamente a esta matéria, porque mexe com os direitos e a dignidade da pessoa humana, na parte mais vulnerável da vida, que é as crianças e os adolescentes, e temos a obrigação moral e política de garantir que o combate deve ser dado. A atitude é fundamental. Em segundo lugar, devemos criar mecanismos que permitam eficácia, que as denúncias, quando feitas, possam ter seguimento, criar as condições para que as pessoas não se sintam inibidas relativamente à denúncia e que haja consequências, quer judiciais, quer de coerção e penais relativamente a quem pratica este tipo de dados. Eu creio que, havendo todos estes elementos, estaremos a criar as condições propícias para um bom combate, e um combate que deve ser feito em nome daquilo que são os valores mais caros à humanidade, que é a sua dignidade, a dignidade da pessoa humana, e a garantia que o futuro das nossas crianças não estará a ser atingido relativamente às sequelas que deixam depois marcas pela vida toda.
Primeiro-ministro, quando nós falamos em abuso sexual de crianças e também adolescentes, enfim, abuso sexual de menores, existe uma grande preocupação com o turismo. Países que têm um grande tráfego de turismo, como é o caso de Cabo Verde também, ficam mais atentos, inclusive com campanhas. Mas também há o elemento do abuso sexual na família. Quer dizer, como é que o governo vai tratar essas duas vertentes para prevenir o problema?
Olha, na família existem casos, evidentemente, denunciados, tipificados. Não só a sensibilização é necessária, porque há práticas que são, às vezes, reiteradas, porque a sociedade também não valoriza devidamente, não considera como grave. E nós queremos fazer com que esta valoração social, negativa, neste caso, relativamente a este tipo de práticas, esteja numa consciência mais elevada possível, que não é permitido, porque é crime. Segundo, não é aceitável, porque a sociedade rejeita. Terceiro, porque nós temos um valor a proteger, como eu disse, o valor da dignidade humana. Este trabalho tem que ser feito porque nós somos um país pequeno, com uma população relativamente jovem, moldável em termos de comportamentos e atitudes, e temos que fazer todo um trabalho, quer a nível da sensibilização, a nível da comunicação social, a nível das organizações, da escola, das igrejas, no sentido de criar esta ideia e esta valoração negativa e fortemente negativa relativamente a este tipo de práticas. É evidente que quando o abuso sexual acontece no seio da família, as situações são muito mais complexas, porque muitas vezes são crimes e abusos escondidos, não denunciados, mas há que fazer todo esse trabalho de forma que possamos ter menos casos possíveis e, de preferência, ter zero caso relativamente a este tipo de situações. Quanto ao turismo, nós estamos atentos, o governo vai intervir seguramente e está também com programas preventivos envolvendo os operadores, mas também criando todo um ambiente de sensibilização, de informação, que coloque os olhos atentos relativamente à prática deste tipo de situações, que é, nomeadamente, o turismo sexual, que em Cabo Verde não é tolerado, mas nós sabemos que há comportamentos que ultrapassam a capacidade de intervenção e de fiscalização. fiscalização do próprio Estado. A nossa atitude é uma atitude proativa de intervenção, quer a nível preventivo, mas também a nível punitivo, para que não faça escola este tipo de intervenção no nosso país.
E a mídia social pode ajudar?
Ajuda muito, porque a mudança de atitude e comportamento tem muito a ver com percepções, com predisposições das pessoas para aceitarem determinada coisa ou determinados fenómenos como normal ou anormal, quebrar a indiferença, a convivência e a conivência com determinado tipo de práticas. E a comunicação social tem um papel importante aqui a desempenhar, principalmente a televisão, mas também a rádio, porque chega à casa de uma forma indiferenciada de muita gente, de muitas famílias, e vai ajudar a criar esta ideia, esta percepção de negatividade relativamente a este tipo de práticas e ajuda também a interiorizar novos valores, o valor da proteção das crianças e do seu futuro.
Bem, ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, o Unicef participou no estudo que identificou a dimensão deste problema. 95% das vítimas são meninas, mais de metade com menos de 12 anos. Como é que espera que venha a ser esta e outras intervenções para acabar com o abuso e para apoiar a criança?
Olha, em primeiro lugar, eu acho que tem que haver um comprometimento político muito forte. E aqui não pode haver dúvida relativamente ao combate que tem que ser feito. Este é o pressuposto, porque as lideranças têm que fazer também e criar efeitos de contágio positivo. Em segundo lugar, haver este trabalho no sentido de a sociedade se apropriar desta necessidade de combate. Em terceiro lugar, nós temos que garantir com todas as nossas forças que efetivamente esse tipo de prática de crimes, estamos a falar aqui de meninas, de raparigas, em idade de início de vida praticamente, crianças e adolescentes que não podem estar sujeitos a este tipo de práticas, mas eu creio que aqui em Cabo Verde nós podemos fazer um bom combate. Queremos ser exemplares relativamente a este tipo de abordagem e queremos que os resultados apareçam. Mas é preciso ir muito além daquilo que são os planos, porque os planos estruturam, orientam, permitem a integração de políticas e medidas, mas, como eu digo sempre, os papéis não falam e não têm sentimentos. E se não forem concretizados em termos de ações, em termos de medidas, em termos de resultados, de pouco valerão. Por isso nós temos que conciliar as duas coisas, temos um bom plano, mas temos uma boa capacidade executiva e uma boa capacidade de criação de redes que possam assegurar essa implementação e essas redes estarem bem implantadas na sociedade.
A nossa última pergunta agora é sobre a língua portuguesa. Já que é a sua primeira entrevista aqui para a ONU News em língua portuguesa, qual é a importância, na sua opinião, de um serviço, uma agência de rádio em língua portuguesa, no caso ONU News, principalmente para Cabo Verde, que tem tantos falantes da língua portuguesa morando fora do país? É uma grande diáspora e um grande laço de amizade que esses cabo-verdianos fora nutrem com o seu próprio país.
Olha, faz toda a diferença. Se não existisse, nós teríamos que inventar, como se costuma dizer, porque a primeira língua é o nosso veículo natural de comunicação e quando nós nos comunicamos em português, na língua que nós partilhamos com mais de 200 milhões de falantes no mundo, sentimos-nos primeiro com um sentimento de pertença, de identidade muito forte. E isto é muito válido para um país que tem uma diáspora importante. Em países que não falam o português ou não têm português como língua oficial, eu estou a falar dos Estados Unidos, onde a nossa comunidade é muito importante, extensa, mas muitos países da Europa, o facto de termos esse veículo de comunicação faz toda a diferença no sentido de levarmos, aproximarmos o nosso país através de rádios como o vosso, em termos de comunicação, mas em termos também de um sentimento de proximidade, e isso é muito importante.
Bem, ministro, muito obrigado por esta entrevista. Algo mais a dizer em relação a esta parceria com a Unicef, em relação a Cabo Verde, os desafios pela frente?
Olha, os desafios são grandes, mas nós estamos aqui para vencê-los. Eu gostaria de agradecer a vossa disponibilidade. Estaremos sempre disponíveis, porque é também a nossa missão, principalmente num país que tem muita diáspora, e mandar um grande abraço a todos e desejar-vos um bom ano e muita felicidade, quer pessoal, quer profissional.
Muito obrigado.
Obrigada, primeiro-ministro. Um grande abraço para o senhor.
Obrigado.